Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senadores se recusam a votar medidas provisórias sem análise prévia. Líder do governo pede sessão para segunda-feira.
Ele argumentou que não há problema de mérito, já que foram feitos ajustes na MP do INSS, mas destacou que os senadores decidiram não mais votar medidas provisórias sem um tempo para analisá-las.
Diante da recusa dos investigados, integrantes da CPI de Brumadinho afirmam que trabalho do Ministério Público está ajudando a comissão. Eu sou Lia Passarinho e este é o Boletim.leg. Boa tarde. Após contestação do plenário, votação de duas medidas provisórias é adiada para segunda-feira. Líder do governo admite dificuldade de quórum, já que as MPs perdem a validade na terça-feira. Acompanhe os detalhes com a repórter Érica Christian.
Diante da falta de acordo, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, pediu a convocação de uma sessão para segunda-feira a fim de votar as MPs 871, que trata do combate a fraudes no INSS, e 872, que concede gratificação a servidores da Advocacia Geral da União. As duas perdem a validade na terça-feira. Ele argumentou que não há problema de mérito, já que foram feitos ajustes na MP do INSS, mas destacou que os senadores decidiram não mais votar medidas provisórias sem um tempo para analisá-las.
Eu acredito que com o tempo que teremos de hoje até segunda-feira, muitas dúvidas poderão ser superadas e a gente poder reunir o apoio necessário para aprovar a 871, que é muito importante para o governo, e a 872.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que o Senado não se renderá ao argumento da perda de validade para votar as MPs sem analisá-las.
Aqui também nós temos que discutir, nós temos que aprofundar de fato esse debate. Então, foi importante, nós temos agora outras medidas que também estamos aí vendo com muito cuidado.
O inquérito da Força-Tarefa do Ministério Público que investiga a tragédia de Brumadinho está na fase final e o relatório final da CPI vai ser analisado em 2 de julho. Reportagem de Yara Farias Borges.
A promotora de justiça, Andressa Lanchotti, disse que a empresa Vale sabia do risco de rompimento da barragem e não alertou as autoridades. E destacou haver provas contundentes para responsabilizar individualmente os culpados.
As provas de materialidade, elas saltam aos olhos, são muito contundentes. Então, agora o trabalho é você realmente definir essa cadeia de comando para que todo aquele que participou desse ato criminoso seja devidamente responsabilizado.
O senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, disse que com as provas compartilhadas com a CPI, foi possível avançar nas investigações. Ele anunciou a apresentação do relatório final em 2 de julho.
E quando nós começamos aqui a apresentar as informações, nós tivemos a possibilidade de quebrarmos boa parte, inclusive, dos discursos que estavam prontos. Nós queremos dar respostas, que a população saiba o que aconteceu, quem foram os responsáveis e o que nós vamos fazer.
A audiência pública debate criação da Semana Nacional da Pessoa Idosa, a ser celebrada em outubro. Repórter José Odeveza.
Em audiência pública, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a criação de uma Semana Nacional da Pessoa Idosa. A proposta do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é de que a data seja comemorada na primeira semana de outubro. Para o senador, a criação da semana é o primeiro passo para refletir sobre a condição do idoso no Brasil e, a partir daí, os parlamentares poderão trabalhar na criação de mais políticas públicas para essa parcela da sociedade.
Nós julgamos da mais alta relevância, que é uma preocupação mundial hoje de organismos como a ONU, o tratamento e a atenção que a gente precisa ter de políticas públicas para as pessoas idosas.
A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Lúcia Secotti, que participou da audiência pública, afirmou que a data não afetará apenas os idosos, mas também abrirá portas para a discussão do envelhecimento digno.
O país registrou uma queda no crescimento econômico no período de janeiro a abril deste ano. Segundo o IBGE, o recuo foi de 0,2%. O vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, eximiu o presidente da República do resultado. Segundo ele, o país voltará a crescer após a aprovação da reforma da Previdência.
O clima político reflete diretamente no resultado econômico. Isso é natural. Agora, dizer que a culpa ou colocar o presidente como alvo exatamente dessa queda no PIB não é justo. Eu acredito que agora, com o início das reformas, as medidas provisórias sendo aprovadas, obviamente que o clima muda totalmente. E aí nós vamos ver o início da recuperação econômica do país.
Já o vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, destacou que o governo não pode se esconder atrás da reforma da Previdência para a retomada do crescimento econômico.
Dependendo do tipo de reforma que for feita, você pode diminuir o déficit fiscal, mas não vai resolver a questão da geração de riqueza, porque nós estamos vendo só corte. Os economistas que estão na ativa só fazem corte, ou seja, estão há 50 anos atrás, não conseguem ter propostas e apresentar caminhos para gerar riqueza, para gerar atividade econômica, para gerar movimento na economia. A economia está parando, o país está parando.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.